Oi, Gabi, cheguei, tá? Vamos começar.
Ô, querida,
você
não,
tá aí em pé.
Você,
vamos,
não,
senta aí, senta aí.
Não desmarcaram com você?
Como assim desmarcaram, Gabi?
Houve um equívoco.
Não, eu fiquei com nada, não. Senta aí, vambora. Bora que eu tô pronta. Comprei esse look caríssimo pra te receber hoje.
Então eu vou fazer.
Estamos aqui com o Gabi, gente. Quem vai entrevistar ela sou eu hoje, tá? É isso. Gabi, conta pra gente. Como...
Vamos nessa?
Vamos, com certeza.
Relax and enjoy it. A minha conversa hoje é com esse mulherão que parece que não acaba nunca, Patrícia Ramos.
Que prazer estar aqui.
Vou abrir com uma frase sua que eu
Ai,
amo.
Meu Deus.
Deve ser muito ruim não gostar de mim e não poder me chamar de feia.
Exatamente, exatamente. É a frase da minha vida. Eu preciso tatuar isso. Eu preciso.
Foi essa frase que te deu renome, me parece.
Foi essa frase. Eu preciso patentear, inclusive.
Mas me diz como é que se deu e você acha que houve uma identificação imediata das mulheres?
Sim, com certeza. É porque tudo aconteceu, né? Essa frase é de 2018. Eu tava me arrumando para ir trabalhar e eu me arrumei assim, daquele jeito, né? E eu tava com a autoestima elevadíssima nesse dia. Eu falei, olha, deve ser muito ruim. Pode não gostar de mim agora, de feia, não pode me chamar não. Pode falar que eu sou metida, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mentir, né? Pode mentir. Agora, falar que eu sou feia não pode. E aí nasceu essa frase aí e bombou.
O que é que baixa a sua autoestima?
O que baixa?
É que você disse que nesse dia você estava com a autoestima
então,
lá em cima.
É, porque eu passei por todo um processo, né? Na adolescência, minha autoestima era baixíssima devido ao bullying que eu sofria na escola. Só que aí, quando acabou o ensino médio, passei
bullying
todo esse processo. Então, é o bullying pelo racismo, né? Principalmente, porque eu estudava num colégio particular, onde a maioria, praticamente 98% da turma, eram pessoas brancas. E tinha duas meninas que me maltratavam muito. Elas puxavam meu cabelo, elas me xingavam e elas falavam, alisa esse cabelo, tudo mais, diminui essa boca, seu nariz é enorme,
Nossa.
Essas coisas. Coisas que são características, né, de uma pessoa. Então, eu sofria muito com isso, sabe? E a minha autoestima era baixíssima.
Você já era
devido
grandona?
A isso. Eu sempre fui, né?
Por que
altinha.
Que você não meteu a mão nelas?
Porque eram duas. Eu não tinha essa coragem, entendeu? Tinha.
Você já bateu em alguma?
Não,
mulher,
não.
Até hoje, não?
Não, nunca.
Eu também não, só na minha irmã, com certeza.
Se eu tivesse uma irmã,
você
eu poderia afirmar
feito
que sim.
Isso. Patrícia, sabe o que eu acho um absurdo? Você ser uma mulher de 22 anos.
22
anos. É
isso. Anos.
Eu Exato. Me ofendo pessoalmente, é brincadeira. E é carioca da gema.
Sim, sim, da gema.
Define pra mim o que é ser, porque eu preciso mesmo, uma TikToker gospel.
Olha, eu... meu Deus do céu, como que é ser uma TikToker gospel?
Eu já li que você é.
Eu, assim, esse é um título que as pessoas colocaram sobre mim, né? Porque eu não me intitulo como uma TikToker gospel, né? Porque eu não faço conteúdo apenas sobre o universo gospel. Eu falo muito sobre autoestima, sobre situações do cotidiano, da vida da mulher casada, enfim, sobre inúmeras coisas. Porém, como eu tenho uma religião, né, eu sou cristã, acaba que isso vai se envolvendo ali em meio a tudo que eu faço e eu recebi esse título aí das pessoas.
Mas se eu pedir pra você levantar aqui e fazer um TikTok...
Não sei,
gospel,
eu sou
você dessa, não sabe.
Não passo.
Então
dancinha,
eu não vou pedir.
Não é comigo, pelo
você
amor de Deus.
Você também é atriz e as suas apresentações como influencer são de morrer de rir. Você usa o humor pra cativar a plateia ou você é engraçada mesmo o tempo todo, ponto final, e se não responder direito, vou perguntar pro seu marido?
Pode perguntar, porque, assim, é muito complexo, porque eu não acho graça das coisas que eu faço, sabe? Eu não acho um pingo de graça. Por exemplo, hoje, antes de vir pra cá, eu recebi uma lash designer, não sei, uma moça que faz cílios, e aí a gente conversando ali durante o ato, ela, cara, você é igual nas redes sociais, você é muito engraçado, tô aqui me controlando pra não rir, pelo amor de Deus, fica quieta, senão eu não vou conseguir fazer o processo aqui. E eu, tá, beleza, é isso, é super espontâneo, eu sempre fui assim.
Talvez tenha alguma coisa a ver com a sua infância, por exemplo,
Sim.
ser engraçado é uma forma de cativar os outros, mas você disse que nunca fez de propósito.
Não, nunca fiz de propósito.
Será que é porque você era grandona e desajeitada?
Então,
você era desajeitada?
É que assim, eu tenho uma história, sabe, com humor. Desde sempre eu fui assim. Eu sempre fui muito espontânea, muito extrovertida. Eu não era aquela criança retraída, tímida. Inclusive, eu queria ser, sabe? Já tentei ser assim por uns momentos. Mas porque eu via que algumas pessoas não gostavam. Por exemplo, essas meninas que praticavam bullying comigo na escola, elas não gostavam desse meu jeito, sabe? Sendo que eu nunca mexia com elas. Mas por ela ver que eu tinha amizade com praticamente todo mundo da escola, porque eu era muito engraçada, essas coisas, elas ficavam meio com aquela invejinha, sabe? Então, elas me maltratavam. Eu acredito Mejona. Que por isso também. Então, e sempre foi assim. Na igreja também era assim. Todo ano na minha igreja tinha retiros espirituais, né? Os carnavais. Carnavais, perdão. E as minhas amiguinhas iam até a minha mãe e pediam: tia, paga o retiro, pelo amor de Deus, pra ela ir. Ela tem que ir, porque se ela não for, não tem graça. Então, sempre foi assim a minha vida inteira.
Mas você tinha consciência de que o que você estava fazendo era engraçado? Não, você nunca. Sempre foi engraçada espontaneamente, é isso?
Sim,
é da sua natureza, é isso? Curioso. Você está fazendo cinema agora. O que você está achando da experiência? Quer dizer, você esteve fazendo. Já acabou a filmagem?
Já acabou semana passada.
O que você fez com o tempo? Porque tem um tempo especial para fazer cinema. Não leva um tempo tudo?
Leva um tempo.
E aí, como é que você lidava com o tempo?
Então, eu tinha que me dividir em 30, né? Porque eu tinha o meu Instagram para tomar conta, eu tinha que estudar para isso, eu tinha a igreja para frequentar, marido para dar atenção, cachorro, enfim, eu tinha que me desdobrar em 30, mas deu certo, graças a Deus, a gente dividiu no tempo.
É a segunda vez que você cita o seu marido num pouquíssimo período de entrevista que nós tivemos até aqui. Você é recém-casada?
Sim, sim.
Tá naquela fase do
ódio. A fase do ódio mesmo. Não é isso. É que a fase, essa fase do início, né, do casamento, é tudo muito novo. E eu aprendi que essa fase de recém-casada não são flores, sabe? Ao contrário do que as pessoas falam, que é um mar de rosas. Não é. Pelo menos pra mim não foi, porque é uma fase adaptativa. Você tá conhecendo a pessoa, tendo que se acostumar e tal. Várias coisas. Eu tendo que não matar ele toda vez que ele deixava uma toalha em cima da cama molhada. Então, foi um período bem difícil.
Menino
pois
é assim.
Pois é.
Mas tem uma lei de compensação, certo ou não?
É, certo, com certeza.
Qual é o seu papel no filme que você está fazendo? Uma santinha ou nem tanto, o que você acabou de fazer?
Então, o meu papel é de uma mulher muito forte, empoderada, sabe? Ela tem muita personalidade. E ela é uma estrela, sabe, no filme. Ela é uma cantora, onde ela participa ali de várias situações do filme e tal. E eu realmente cantei mesmo, eu fiz, gravei música e tal. Foi incrível, é isso.
Agora, esse cantar é desde a infância também?
Desde a infância.
Foi uma coisa de abrir a boca e sair. Você nunca fez curso, nada?
Nada. É de família, né? Minha mãe é cantora, minha avó também é cantora.
Ah,
então...
você é contralto?
Agora eu sou, que quando era mais nova, agora sim. Quando era mais nova era soprano, né, que a voz estava fininha, aí ela em si.
E você canta basicamente o gospel, é isso?
Eu canto de tudo, sabe? Eu sou muito fã de cantoras antigas como Whitney Houston, sabe? Mariah Carey, Celine Dion. Então, eu sou muito apaixonada pela música no total, não necessariamente apenas a música gospel. Lógico que na igreja eu não vou cantar a música da Beyoncé, né?
Mas não. Por que não?
Porque na igreja é um lugar onde a gente vai para oferecer cultos a Deus,
não,
né?
Então, eu não entendo nada da sua religião. Entendo a minha na marra, porque estudei em colégio de freira durante anos, mas é uma curiosidade não só para a sua religião, mas para a minha também. Por que não cantar outras coisas dentro da igreja?
Então, foi esse isso que eu citei anteriormente, porque a igreja é um lugar onde a gente vai exclusivamente para cantar, para oferecer louvores, enfim, ofertar a Deus. Então, tudo que a gente faz ali remete a Deus de alguma forma. Então, a gente precisa cantar louvores e tudo mais, aquela
Entendi.
Coisa.
Entendi. Mas eu acho que quando a gente canta, a gente sempre está louvando se há um Criador, alguém que nos fez, porque é uma... Você não acha um bem, uma...
Sim,
você
é uma
cantar,
dádiva.
É uma dádiva, então você está homenageando tudo aí.
Exato.
Tudo que você faz passa pelo crivo da igreja?
Então, eu tenho pastores, né? Pastor Emerson e pastora Mayara, onde eu me aconselho com eles, dentro de tudo que eu faço, sabe? Por exemplo, antes de eu fazer o filme, eu conversei com eles e falei, olha, o que vocês acham aqui? O que vocês podem me ajudar? O que vocês acham? Vocês acham que vai, de alguma forma, atrapalhar alguma coisa? Inclusive, até para deixar claro o porquê da minha ausência na igreja, né? Porque é um período bem pesado das gravações e tudo mais, então eu não tinha tanta disponibilidade para estar presente nos cultos. E eles falaram, Patrícia, vá em paz, não tem problema, é seu trabalho, você estudou para isso, você foi qualificada para isso, e nós estamos aqui para te apoiar e para te acolher, orar por você. E é isso.
Você é da igreja desde pequena?
Desde pequena, desde sempre.
É impressionante, porque você é uma mulher de fé, de fato.
Sim.
É isso. Uhum. Já reclamaram de você depois que você virou celebridade incontestável?
Olha, na minha igreja, não. Mas outras pessoas da minha religião, sim.
Você está dizendo de outras igrejas?
Isso, isso.
Outras sedes, é isso?
Isso, de outras igrejas, assim, pessoas que me acompanham, que também são cristãs, mas não necessariamente da mesma igreja que eu.
E qual é a tese?
Ah, eles julgam muito, né, pela minha aparência. Fala que, ah, mas tem tatuagem, ah, mas tem um piercing, essas coisas. Porque são pessoas mais tradicionais, eu super respeito isso. Porque tem igrejas que, por exemplo, eu cresci numa igreja onde não se podia usar uma calça jeans, era só saia, sabe? Não podia usar blusa sem manga, brinco, pulseira, anel, não podia. Era uma igreja bem rígida. E essas pessoas fazem parte desse tipo de igreja que tem esse tipo de doutrina. E eu entendo o porquê delas terem esse pensamento, porque eu um dia já participei desse meio. Mas hoje não mais. Então, por isso que elas julgam.
Eu tô com um pensamento pecaminoso. Eu tô achando que elas falam porque elas não são parecidas com você.
Talvez seja, não sei.
Quer fazer o favor de não vir aqui com essa aparência? Volta!
Pois é.
Raspa a cabeça, aquela coisa
exatamente,
toda. É, tem uma invejinha, hein? Você tem feito um show de título Os Perrengues da Paty.
Sim.
Imagina se eu não quero saber quais são os seus perrengues, por favor.
Olha, ai, tem vários. Um deles é com meu marido, né? Que nós fomos... Não, gente, ele faz parte da minha vida.
Esse casamento é muito
tonto. Não, eu amo
hein?
demais, assim, um beijo de Diogo Vitória, meu marido. Ele faz parte da minha vida mesmo, assim, não tem como não citar. E é de uma viagem que nós ganhamos quando nós estávamos noivos ainda. Nós ganhamos essa viagem para Gramado.
Ah.
E fomos para um hotel luxuosérrimo, sabe? Todo dourado, aquela coisa linda. Nós ganhamos essa viagem para fazer o pré-wedding, que é o ensaio fotográfico, aquela coisa, né? A gente vestido de noivo. Ganhei tudo. A gente não tinha um real. E estávamos lá, né? Luxando em Gramado, né? E chegando na recepção, o mordomo, né? Ele chegou até mim. Olá, dona Patrícia, tudo bem? Eu, olá, tudo bem? Ele, você aceita uma água? Aí eu falei, não, moço, água eu bebo em casa. Tô aqui no hotel desse, vou beber água, você dá água? Aí eles querem um refrigerante, eu falei, não, eles querem um suco. Aí eu falei, suco eu quero. E aí meu marido me beliscando aqui, ele disse, não aceita. Eu falei, eu já aceitei. Você tá me controlando? Pelo amor de Deus. E eu brigando com ele, tá com ciúme do mordomo, né? Aí ele, não, lá em cima você vai entender, vamos subir pro quarto. Aí subimos pro quarto e tal. Aí o moço veio, trouxe o suco, um suco lindo. Aí eu já ia meter na mão na taça. Aí ele, não, o suco tem que se apresentar. Eu falei, bota ele no chão aí, vamos esperar ele se apresentar, então. Vamos escutar o que ele tem pra dizer aqui. Aí ele, não, isso aqui é um suco de uvas verdes. E que tal que foi colhido lá, não sei aonde, pisado pelas mulheres camponesas virgens do cabelo longo. E eu, amei, né? Glória a Deus. Aí peguei o suco, bebi, dei só dois golinhos, né? Pra fazer a fina. Eu tava morrendo de sede, mas dei só dois golinhos, tem lá. E aí, meu marido só olhando, né? Aí ele, Patrícia, agora, aí em cima do frigobar, pega esse cardápiozinho aí pra mim, por favor. Aí eu peguei, aí ele, abre e lê. Aí eu fui lendo. O café, R$15 a cápsula. A água, R$20 a garrafa. A barrinha de cereal, R$14. E fui, assim, descendo, cada vez que eu ia lendo os itens, era uma lágrima que descia. E eu, meu Deus, se isso aqui... E o suco era nada mais, nada menos do que R$280.
Não pode ser!
Era R$280.
Ouro,
e eu então... tomei aquilo, falei, cara, que se eu soubesse que era esse preço, teria bebido tudo.
Mas escuta, mas do que era? Não, eu quero saber.
Não, era de uvas verdes. Era de uvas verdes, das águas frias e profundas da Noruega, porque Jesus Cristo bebeu
eu
o suco.
Eu não acredito. É. Se fosse você, teria fechado. Se fosse o marido, tinha fechado o hotel.
E ele me avisou. Ele falou, Patrícia, não aceita. E eu brigando com ele, achando que ele tava com ciúme do mordomo que tava me oferecendo as coisas.
Você está segurando bem o seu sucesso monumental e o seu casamento? Está segurando?
Me responde aí, Diogo. Me responde aí. Olha, é um período muito complicado, sabe? Principalmente agora que eu terminei de gravar esse filme. Foi muito complicado, porque a diária são 12 horas de gravação, né? Que a gente sai de casa e tudo mais. E eu saía de casa às 4 da tarde e voltava às 5:30 da manhã para casa. Então, eu não tinha nenhum tipo de momento ali de trocar atenção, sabe? Carinho com meu marido. Mas foi temporário, né? 3 meses de gravação ali, terminamos essa fase e agora a gente está se curtindo bem. Mas é bem duro. Mas ele me entende, graças a Deus.
Vocês são um casal belíssimo.
Obrigada.
Ele é ator também?
Não, se ele fosse eu já dava na cara dele, porque eu não quero...
Porque não, ele jamais ciumenta. Compreenderá
eu
também. Tem
ciumenta.
Esse lado de lá, né?
Não, ele é empresário de artistas, meu empresário também, meu sócio, ele é tudo na minha vida também.
Entendi. É uma codependência brutal, tá me parecendo.
Sim, sim, sim.
Hoje você é uma pessoa muito solicitada para tudo. E eu fico pensando se você tem tempo para orar, porque você me falou que canta em fim de semana, é isso?
Na igreja, é. Dependendo ali do
Você dias. Tem uma dependência da religião que começou quando? De onde vem?
Desde sempre, sabe? Eu sempre acreditei que existia algo maior que cuidava de mim, que me dava oportunidades, que, enfim, tinha de fato ali uma proteção. E essa pessoa é Jesus, né? Eu sempre tive essa certeza no meu coração, por eu ter crescido no evangelho. Minha mãe cristã, meu pai, minha avó, então
Mas
eu já vi
uma
assim...
situação, assim, um drama que você, a partir dali, desencadeou?
Teve vários. Uma delas, vou contar assim, a primeira experiência marcante que eu tive com Deus foi aos meus 8 anos de idade. Eu estava no retiro espiritual e eu sempre ia para retiro, né? Só que eu ia para os retiros para curtir o sítio, né? Porque eram sítios maravilhosos com piscinas estratosféricas. E eu, criança, né, viciada em piscina, eu ia só para isso. E o povo lá orando, glorificando a Deus, e eu lá na piscina, me acabando. Só que esse retiro de 2008 foi muito diferente, porque eu estava lá. E chamaram as crianças para cantar, né? Vamos ouvir as crianças. E eu participava do departamento das crianças, vamos lá, todo mundo. E eu lá atrás, porque para cantar eu sempre fui muito tímida, muito tímida. Para palhaçada era desinibida, mas para cantar. E estava eu lá, né? Fui lá para trás, estava todas as crianças na frente, eu lá para trás, assim, cantando e tal. E o pregador da noite veio até a mim, ele passou por todas as crianças, se ajoelhou ao meu lado, colocou a mão no meu ombro e falou assim: você vai ser muito famosa. Uou. Eu com 8 anos de idade, não sabia nem o que era isso. Ele, você vai ser muito famosa, e em lugares que você não vai pisar, as pessoas vão ouvir sua voz. E eu, será que eu vou gravar um CD? Porque naquela época não tinha as redes sociais. Eu falei, não, eu vou gravar um CD, não é possível, vou ser cantora, fazer uma turnê mundial. E ali ele falou, você crê? Eu falei, eu creio, amém. Mas não entendia nada.
Quantos anos você tinha?
8 anos
você
de idade.
Você quanto louca você era? Porque aos 8 anos, será que eu vou gravar um CD?
Pois é.
Cabeça de criança?
É porque eu já cantava, né? Minha mãe sempre enxergou esse dom do canto em mim. E pra mim, é isso que era atrelado ali ao momento, né? A fase que eu vivia.
Foi essa a chavinha pra te ligar, pra te associar à igreja de vez, foi isso?
Isso também.
Bom... Me conte como é que é uma mulher de 22 anos de idade, que eu já não lembro mais. Como é que é ser uma mulher de 22 anos de idade hoje?
Olha, é duro, é difícil, porque eu estava até conversando com meu terapeuta, eu falei, Cléo, às vezes eu queria...
Quantas vezes por semana?
Eu faço uma vez por semana.
Oh, então você está equilibrada.
Mas tem semana que eu faço 2, 3, depende muito. Depende muito de como tá. Se eu tô muito ativada, se eu não tô, enfim. Se eu brigo com meu marido, eu ligo pra ele.
Gente, aí, você briga assim, muito com seu marido.
Ele me estressa, ele me aborrece. Aí a gente tem que, entendeu? É muito problema. E eu falei, Cléo, pelo amor de Deus, eu tô muito ativada, me ajuda em nome de Jesus, porque tá difícil. E eu falei pra ele, às vezes eu queria levar uma vida normal de uma mulher de 22 anos, sabe? Sair com as amigas, sei lá, estudar, ler um livro, sabe? Ter tempo, de fato, pra essas coisas. Mas eu não tenho. A minha vida, eu preciso me dividir em 30 pra dar conta de tudo. E às vezes eu me sinto culpada por eu não dar conta de tudo da maneira que eu gostaria, sabe? Não sobrar tempo, por exemplo, pra eu ir até a casa dos meus pais, almoçar no domingo. E ele falou, Patrícia, não se cobre tanto e tal, aquela coisa toda que terapeuta sempre fala, né? Mas... eu sempre fui muito adiantada em tudo, sabe? Em tudo, em tudo, em tudo, tudo. Sempre fui a mais nova da minha sala de aula, sempre fui a mais nova do coral da igreja. Eu sempre fui muito adiantada, sabe? As minhas amizades sempre foram de pessoas mais velhas. O meu marido é mais velho que eu, 7 anos. Então, eu sempre fui assim, de querer estar perto de pessoas mais velhas para eu adquirir conhecimento, amadurecimento. Então, não tem para onde correr. Foi isso que eu busquei e agora estou aqui. Sofrendo as consequências.
Precisa se desocupar um pouco, ou não pode?
Eu posso, mas eu não quero, sabe? Eu não quero.
Então,
porque eu gosto.
Eu gosto.
Eu gosto disso. Eu gosto desse calor de, meu Deus, eu preciso trabalhar, preciso fazer as coisas. Eu gosto.
Em que você está empreendendo? Porque eu li que você agora se dedica ao empreendedorismo.
Sim, eu tenho meu e-commerce de loja feminina, né? A Collection by Patti, que é a minha loja. E eu sempre tive essa veia para empreender.
Você sabe porque eu tô rindo, né? Porque conheço a origem da...
Sério, a Collection by Patti? Ai, ela é o meu xodozinho, essa loja.
Você ia comprar em São Paulo...
No Brás, exato.
Com quantos anos?
Ah, eu ia com a minha mãe, para ajudar a minha mãe, com 13, 14 anos de idade. Eu ia com ela e batia a perna doidado, a madrugada inteira, andando o Brás todo, procurando roupa.
Bom, aí vocês compravam essas roupas. Quando Isso. foi que você começou a cortar o... Tem essa história.
Pois é.
Olha, a igreja tem que te castigar, você já te castigou. Você cortava a etiqueta da marca paulista e...
Colocava da minha marca.
Que
com
era?
Certeza, a Collection by Patti. Nessa época... Na verdade, não era nem Collection by Patti o nome, era Patti Store. Eu tinha 17 para 18 anos ali, eu decidi que eu iria empreender sozinha, sem a minha mãe, sem ninguém e tal. Peguei dinheiro emprestado com ela e comecei. Só que era muito difícil, porque esse dinheiro que eu peguei emprestado com ela foi só para bolsas, sabe, caixa, porque ela tinha algumas roupas da loja dela que ela não usava mais e que tava na bolsa mofando. Eu falei, mãe, já que essas roupas vão ficar aí mó tempão, você não vai doar, você não vai vender, deixa que eu vendo. E ela, você não vai conseguir vender isso porque não tem grade, não tem PMG, GG, como é que você vai fazer? Falei, mãe, eu vou dar meu jeito, você me dá essas roupas, eu te pago o preço que você pagou nessas roupas e fico com o resto. E ela, vai lá então, beleza. E eu peguei todas as roupas, passei todas elas, coloquei no corpo, tirei fotos no espelho do guarda-roupa do meu quarto e falei, gente, tô vendendo isso aqui. E as meninas que me seguiam, na época eu tinha uns 3 mil seguidores, não era muito... Começaram a se interessar, eu quero. E eu falava, eu levo até você, não tem problema. E eu pegava, cobrava o valor das passagens, ia de ônibus até as meninas. Eu ia geralmente ao shopping, sabe? A estação de trem, estação de BRT, ônibus. Encontrava essas clientes, dava a roupa e voltava para minha casa com meu dinheirinho ali, super feliz. Não tinha como aceitar cartão, porque eu não tinha maquininha, não tinha nada, era só dinheiro. E eu fiz esse dinheiro ali, minha mãe ficou super feliz, ela nem quis o dinheiro das peças. Ela falou, não, pode ficar com tudo pra você e tudo mais. Aí vendi ali e comecei a empreender no meu negócio. Aquele dinheiro que eu peguei, eu fui reinvestir na loja. Só que eu não tinha o mínimo de noção do que era líquido, bruto, nada disso, nada disso. Então o dinheiro que eu vendia, as roupas, eu comprava sacola, comprava caixa, pagava conta dentro de casa, eu tirava o dinheiro da loja para outras coisas. Aí eu fali. Fali. Simplesmente fali, fiquei
Sua
sem nada.
Sua primeira falência foi com quantos anos, então?
Com 17 para 18 anos. Fali bonito.
Bom, e como é que você se recuperou dessa falência?
Eu não me recuperei, não.
Você
eu não me
recuperei.
Não me recuperei, porque eu fiquei muito chateada com aquilo, né? Porque o meu pai, Gabi, nossa, o meu pai, ele é terrível. O meu pai, ele sempre foi ali do... Você tem que fazer uma faculdade, você tem que ter ali a sua estabilidade, você tem que se formar e tudo mais. E eu sempre gostei muito do ramo da odontologia. Aí eu fiz vestibular, prestei vestibular e tal, eu fiz pré-vestibular, tudo direitinho, consegui passar para a faculdade. Só que a faculdade era em São Paulo. Nessa época eu tinha 16 anos. E aí deu tudo errado, né? Não tinha como ir para São Paulo estudar com 16 anos, menor de idade. Deixei para lá e um amigo me falou que tinha um curso técnico de odontologia, que era o TSB, técnico em saúde bucal. Aí eu falei, pai, tô interessada. Meu pai, prontamente, não, eu vou investir, vamos lá, vamos fazer. Me formei no curso, aí com 18 anos eu comecei a estagiar. Estagiei lá em várias clínicas. Não, aqui no
aqui
Rio mesmo.
No Rio.
Estagiei em várias clínicas, algumas remuneradas, algumas não. E com 18 para 19 anos, eu consegui estágio remunerado em uma clínica onde eles me pagavam R$200 por mês. E eu fiquei lá feliz da vida, porque era o. Era...
É recente isso, você é muito moça. É, quer dizer, recentemente, valor real de R$200. Recentemente.
R$200. Comprava um absorvente, acabou o dinheiro. Exatamente. Acabou. E ali eu fiquei. Fiquei vários meses ali ganhando R$200. E meu pai super feliz, né? Porque eu tava lá estagiando. Todo dia ele perguntava, e aí, como é que tá? O que sua chefe acha de você e tal? E ela super feliz, porque eu trabalhava de segunda a sábado. Ela me pagando R$200, trabalhando bem. Lógico que ela ia ficar feliz, né? E o Diogo, nessa época nós já estávamos juntos, ele falou, cara, você tem total jeito para venda. Você está trabalhando para uma pessoa, para ganhar R$200 por mês. Se você vender 4 vestidos por semana, você ganha esse dinheiro. E eu, verdade, se eu vender 4 vestidos a R$50, o que não é difícil, eu consigo R$200 por semana, eu ganho muito mais do que aqui. E ali eu comecei a pensar em voltar com a loja e tudo mais, e ele me dando total apoio.
E hoje você tem essa etiqueta?
Tenho. Hoje eu tenho minha etiqueta.
E você tem uma fábrica que cuida das roupas, as que você quer.
Exatamente. Agora tem tudo.
O design que você estipula.
Tudo do meu jeito. Não é mais do Braz, gente.
Olha, eu acho que você tem uma... Você é uma pessoa, já devem ter te falado, você entusiasma a gente pela vida, pela graça. É uma coisa maravilhosa. Imagino como deva ser na raiva, um horror.
Nossa, nem fala.
Mas depressão nem pensar, nunca.
Já.
Deve ter sido a pior depressão do mundo.
É o mal do século, né, Gabi? É o mal do século. Acho
como é que foi?
Foi num período muito difícil da minha vida. Foi ao fim do ano passado.
Recentíssimo.
Isso, recente, foi o fim do ano passado. Saiu em vários sites de fofoca que eu estava sendo cotada para um reality show. Vários sites de fofoca, vários. E eu caí na besteira de ler os comentários das pessoas, sabe? E muita gente me atacando, muita gente me xingando. Ah, essa daí faz tudo por dinheiro. Ah, essa daí já se perdeu. Essa daí não é crente coisa nenhuma e tudo mais, tudo isso. E eu comecei a repensar muitas coisas. Eu falei, Deus, será que o Senhor me trouxe até aqui para eu ser parada por isso, pelos comentários das pessoas, porque aquilo entrou no meu coração de uma forma que eu pensei que eu ia parar de fato, sabe? Fiquei muito triste, muito chateada. E pessoas me mandando mensagem mesmo, me xingando, enfim, me difamando.
Ofensas mesmo?
Ofensas.
A rede é complicada, né?
Não, mas é pior ainda quando envolve religião, sabe? Porque eu sei de quem eu sou, eu sei do pra quê que Deus me chamou. Eu sei de quem eu sou em Deus, sabe? E as pessoas ficavam falando, ah, você não é crente coisa nenhuma. Você não é crente nem que nem na China. Um dia você já foi. Hoje em dia, com a fama, você já deixou de ser crente há muito tempo.
Atacavam
então,
a sua fé.
Isso me feria muito, me deixava muito chateada. E ali eu perdi total a vontade de gravar, de aparecer na internet. Fiquei uns 15 dias off. E conversando com meu terapeuta todo dia, eu falei que hoje não dá. Não, hoje eu tô péssimo, hoje eu tô mal. E conversando com os meus pastores também, eles me ligando e tal, orando por mim, e meu marido também me ajudando. Aí eu consegui me reerguer aos poucos, mas foi um período bem difícil.
Deixou de ler os comentários?
Deixei.
Ou os comentários passaram a ser apenas positivos?
Não, nunca. Não? Nunca, isso nunca vai acontecer.
Ah, pode acontecer, nunca. Mas toda unanimidade é burra, como dizem, não é?
Eu acredito
como
que
dizia,
a fama... Exato, a fama tem o bônus e o ônus. Você não vai agradar todo mundo, sabe? E o que é o famoso sem os haters? Eu entendi isso, que os haters é o que te confirma que de fato você tá famoso. Porque se você não tem uma pessoa pra te apontar, pra dizer que você é isso, que você é aquilo, significa que você não tá sendo relevante na vida das pessoas, sabe? Sempre tem um pra fazer uma crítica, pra falar alguma coisa. Então eu falei, bem, crítica sempre vai ter, hater sempre vai ter. E sejam bem-vindos porque melhora meu engajamento.
Quantas horas por dia você dedica às redes?
Ai... Meu Deus.
Pode, quero ver, passa vergonha agora.
Olha, é difícil, porque chega uma hora que eu quero pegar o celular e tacar na parede, porque eu não aguento. São vários grupos no WhatsApp, é grupo de imprensa, é grupo de publicidade, é grupo de canal do YouTube, é grupo da loja. Então chega uma hora que me satura ficar no celular, sabe? Aí eu desligo e falo, gente, ai, tchau, daqui a pouco eu gravo, daqui a pouco eu faço. Aí eu solto o celular, vou ver uma série, vou caminhar no condomínio com a Zoe, minha cachorrinha, vou deitar um pouco meu marido, sabe, espairecer, vou para a área externa da minha casa. Porque não dá.
Não dá, não é?
Não dá. Chega a hora que a mente embaralha.
Você tem medo por ter virado referência?
Medo não. Eu sinto muita responsabilidade,
pois
sabe?
Pois é, mas medo não dá.
Não, medo não. Medo não. Porque eu sei que foi Deus que me prometeu isso, sabe? Então, ele não vai me deixar na mão.
Eu posso fazer uma pergunta tão... Você vai ter que me perdoar.
Será, Gabi? Eu tenho. É uma obrigação.
Você não acha que você responsabiliza Deus por muita coisa sua, não?
Não. Com certeza não. Porque tudo que eu tenho foi Deus que me prometeu, sabe? E a Bíblia, ela me relata que Deus não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele me prometeu, ele vai cumprir e ele vai manter, sabe? E é por isso que eu deixo tudo na mão dele e ele faz o que ele quer e eu só...
Não, você que tem que fazer direito.
Não, eu tô fazendo, eu tô fazendo. Eu só peço a ele saúde. Eu falo, Senhor, me encho de saúde e disposição pra eu continuar. Só isso que eu peço, eu não peço mais nada.
Olha aqui, 92% de mulheres te seguem. Você não sente falta dos rapazes?
Eu não, eu quero mais que fique lá mesmo. E ó, esses 92%, os outros 8% que são homens, são os maridos dessas mulheres. Pode ter certeza, porque eles me mandam mensagem, eles, cara, minha esposa é muito sua fã. Elas levam eles pro meu show, sabe?
E bom, é aí loucura. Acho bacana, porque você pode ajudar através do show a fazer a cabeça deles.
Isso.
Mas não ajudaria também se eles te seguissem mais?
Não, assim, porque o meu conteúdo, ele é totalmente pro público feminino, sabe? Eu falo sobre empoderamento, sobre autoestima. Eu tenho minha loja aqui, é feminina, então o público masculino, ele não me atrai tanto porque eu não tenho tanto a oferecer pra ele, sabe? Eu tenho mais pra oferecer pro público feminino.
Você é sempre nesse tom, quer dizer, você aconselha, você tá dizendo que você fala mais pro público feminino.
Sim.
Mas e é sempre engraçado?
Eu tento, né?
Você tenta ou você é?
Eu tento, porque chega uma hora que me estressa, me aborrece. Eu tenho um quadro no meu Instagram chamado Pati Aconselha. Você falou de aconselho, eu lembrei que é o Pati Aconselha. E aí as mulheres vão lá. Ai, por que meu namorado fez isso? É porque meu namorado fez aquilo. E eu falo, menina, larga esse homem. É por isso que os homens me seguem. Entendeu? É por isso.
Agora eu entendi. Você está destruindo vários
isso
casamentos.
Isso aí, eu
estou
destruindo
relações,
relacionamentos.
É isso. Você, no seu stand-up, já encarou alguma birra ou preconceito?
Já sim.
Como?
Porque o meu show, por eu ser uma mulher cristã, né? Os meus empresários, por um momento, eles cogitaram a gente fazer esses shows em igrejas. E eu falei, beleza, vamos tentar, né? Vamos arriscar. Eu sou muito, assim, do que tiver pra fazer, eu vou fazer. Porque eu sou muito nova, então eu quero ter experiência. Eu quero, daqui a, sei lá, 10 anos, 15, 20, eu ter história pra contar pros meus filhos. Então, não, é sério. Eu falei, beleza, vamos lá. E tem uma ferramenta, né, que é o tráfego, onde eu falo do show e esse tráfego entrega pra cidade onde eu vou fazer o show. E ali as pessoas comentam, compram o ingresso e tudo mais. E eu enfrentei alguns comentários bem preconceituosos, tipo, ah, mas a igreja não é lugar de fazer humor. Ah, mas essa menina nem é crente, ela vai fazer show na igreja. Ah, mas o altar. Então, assim, foi um período bem complicado por conta disso, porque eu tinha shows a fazer, acho que foram 3 shows que eu fiz na igreja só. Foram bons, todos lotados, porém tinha esses comentários e isso me fez sair, sabe, desse meio, porque de fato eu vi que tinham pessoas que se sentiam desrespeitadas. E eu falei, bom, onde tem pessoas se sentindo atacadas, eu saio.
Mas onde saíram esses comentários?
No Facebook.
Você é refém das redes.
Não,
já notou?
Tem
claro
que ser,
que é.
Tem que ser. Sim.
Como tem que ser?
Porque eu trabalho com isso, então os comentários das pessoas são relevantes pra mim de alguma forma. E,
mas
por exemplo,
você é atriz e cantora também.
Exatamente, eu sou tudo, Gabi.
Mas você depende tanto assim dos comentários
não,
dessas
não,
pessoas.
Não, mas só que o show, por que eu dependo dos comentários pro show? Porque são ingressos, onde eu vendo os ingressos, sabe? E eu via, por exemplo, também que a maioria do meu público não é só cristão. Tinham muitas pessoas que não se sentiam à vontade de ir até a igreja para assistir um show meu, sabe? Por exemplo, ai, Paty, eu sou de outra religião, eu sou espírita, eu sou umbandista, eu sou kardecista, eu não me sinto à vontade de ir à igreja para assistir um show seu, mas queria muito ir, quem sabe uma próxima. Então eu via que eu perdia um pouco esse público, que também admirava o meu trabalho, por eles se sentirem bloqueados a ir à igreja assistir o show. Então por isso eu migrei pro teatro, por respeito a essas pessoas também.
Você é muito loquaz, você tem muita facilidade para falar e tem um senso de humor extraordinário. Você é uma atriz e humorista. Você nunca tem dúvida quando entra em cena? Você sempre entra pronta ou dá um antes?
Não, por incrível que pareça, eu até queria, sabe? Falar, ai, tô nervosa, ai, mas não consigo. Eu acho lindo, sabe? Pessoas que ficam nervosas, sentem frio na barriga, dor de barriga, essas coisas. Acho lindo, mas eu não. O meu primeiro show em São Paulo foi um sucesso, assim. Foi a minha primeira vez no palco. Meus empresários estavam lá e quando eu saí do palco, eles ficaram, Patrícia, o que foi isso? O que foi isso, sabe? Foi aplauso, o pessoal em pé, gritando.
Você nunca teve um problema, um branco ali não. De não ouvir o que eu vou falar agora, por não. Que não estão rindo disso, não passa por você?
Não, porque não tem como esquecer, porque o show é Perrengues da Paty, fala sobre a minha vida. Então são situações que eu já passei, sabe? Não tem como fugir da memória, porque não é um roteiro montado, sabe? Não foi uma pessoa que fez pra mim, fui eu que montei todo o meu show. Então eu sei de tudo ali, sei da hora, eu sei onde é o pico das pessoas rirem, eu sei onde é um pouco mais tranquilo. Então, já tô...
A maioria das suas seguidoras, você sabe por que te segue?
Porque eu sou bonita.
Ah!
Será?
Não, e modestíssima.
Não, o povo gosta muito dos meus vídeos, brincando, dançando com a minha caixa de som imensa, com o microfone, gritando bom dia. E o povo adora essas coisas.
Nunca tem medo, eu tô falando da responsabilidade de ser tão completamente amada?
Já tive medo de sofrer atentados na rua. Não, brincadeira. Jura? Não, brincadeira,
não,
que
eu
é isso?
Não acredito, você vai falando, não acreditando.
Não. Mas eu nunca tive esse medo, não. Nunca tive, assim, eu sou muito destemida para essas coisas, graças a Deus.
Se você é destemida, você vai responder essa pergunta.
Vamos lá.
Seguindo uma brincadeira sua, né?
Vamos lá.
Doeu nunca. Você nunca o quê com seu marido, esse santo? Não esconde.
Ai, meu Deus do céu. Eu nunca com meu marido? Nunca viajei para fora do Brasil. É, exatamente.
Mas não saíram mesmo?
Ainda não, porque uma peleja, né? No dia que eu ia fazer a entrevista do visto, deu tudo errado. Mas agora, essa semana que vem... É, esse mês agora tá entrando, nós iremos viajar pra fora do Brasil.
Pra onde?
Pra Israel.
Ah, que lindo. Isso. Eu acho que se você fizer show em Portugal, você vai ser um sucesso tão estrondoso.
Ah, eu amo. Tem muita gente de lá que me segue. Portugal.
Pois é, eu tenho a impressão que você vai estourar, mas assim, vai ser uma coisa louca.
Com certeza, com certeza.
Bom, você já está milionária?
Já, graças a Deus.
É mesmo?
Já.
Gente, eu nunca ninguém falou isso com tanta naturalidade, fiquei até mexida aqui. Você é uma das milionárias que, como muitas pessoas aparecem hoje, surgem milionárias do dia para a noite, não
sim,
é isso?
Sim.
É, e você atribui isso às redes?
Sim, às redes, aos palcos, a tudo.
Canta um pedacinho de um gospel só para eu poder ouvir tua voz.
Ai, meu Deus.
Aqui,
gente,
abre.
Ai, não acredito. Eu tava torcendo para isso não acontecer.
Já aqueceu a voz? Um trechinho desse
gente,
tamanho mesmo, só para eu saber da sua voz.
Que música... Ai, do nada assim,
uma
gente.
Uma que você cante sempre e que as pessoas sempre gostem. Da sua igreja, faz.
Ah, vou cantar uma que veio agora na minha cabeça.
Pequena, não precisa cantar muito.
Ai, meu Deus, gente. Ai, sou tímida, Gabi.
Ah,
não,
tímida?
Vamos lá, vamos lá. Posso? Com licença.
Pode.
Meu microfone.
Então vai.
Tá aqui, né, na câmera.
Adorei.
Restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui.
Ai, que lindo! Bárbaro, que linda voz.
Obrigada.
E agora vou guardar, que eu vou oferecer em leilão esse microfone.
Tem que ter algo, tem que ter um algo para cantar. Pra
você
fazer
ainda precisa da religião do mesmo tanto que precisava antes de ter chegado onde chegou?
Na verdade, eu não preciso.
É, então.
Eu não preciso da religião, eu preciso de Deus. Só Deus, eu preciso de Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem nada a ver com religião, sabe? Eu preciso de Jesus na minha vida, sabe? Comunhão com os meus irmãos, preciso da minha igreja ali.
É isso que eu ia perguntar.
Isso,
você
congregar.
Só se liga, você só se religa com Jesus ou com Deus se...
Uhum. Estiver
dentro
na igreja?
Da...
Não, é porque assim, a igreja pra mim é um ambiente onde eu vou pra congregar, sabe? Pra ter a comunhão com os meus irmãos, sabe? É um momento em que eu vou pra, de fato, oferecer meu culto ali, ofertar, entregar o dízimo, essas coisas, sabe? Ver meus pastores, conversar e entregar meu culto, né? Só que, como eu te falei, existem períodos na minha vida onde eu não tenho tempo pra ir, igual o filme. Eu tava gravando quase todo dia, não tinha tempo, porque na minha igreja os cultos são aos domingos e às segundas-feiras. E eu não tinha tempo, sabe? Não chegava tempo. E eu ficava fora, mas sempre em contato com os meus pastores, sabe? Eles mandavam mensagem, ah, como tá? Tudo bem? Você tá sumida? E eu explicava, olha, não tô indo por causa do trabalho e tal. Mas eu sou 100% dependente de Deus e amo estar na igreja.
Me dê um conselho, Paty, mas um conselho definitivo. Vamos
Meu
lá.
Deus do céu. Ai, me Gabi, eu vou, agora eu tô com dor de barriga.
Não.
Agora eu tô com dor de barriga. Ah, como que eu vou dar um conselho pra você?
Vamos, quero ouvir um conselho. Ai, seja o que vem à sua cabeça, me dê um conselho. Você é boa pra dar conselho.
Um conselho sobre qualquer coisa.
É.
Ai, você é inspiração pra muita gente. Mas continue fazendo o que você... Continue fazendo. Olha, vamos lá. Continue fazendo o que você faz, que você inspira milhares de pessoas. Eu, quando eu recebi o convite para estar aqui, dei uma suadinha na axila, aquela coisa. Mas deu tudo certo, você é referência independente. Você é atemporal, Gabi. Você é atemporal. Eu te assistia há 10 anos atrás na TV. Hoje estou aqui, tô suando na axila, mas tá tudo certo.
Você tá estragando completamente.
Não tô.
Mas foi um lindo presente de aniversário.
É seu aniversário hoje?
Amanhã.
Ah, tá. Parabéns.
Você tá doida pra virar atriz de TV? Ou no momento você quer que o mundo inteiro seja seu e mais um pouco?
Olha, estar na TV é algo que eu amo fazer. Amo muito fazer. Só que gravar a televisão, sabe? O audiovisual requer muita responsabilidade de disponibilidade, sabe? E eu tenho outros projetos. Eu gravei esse filme agora, mas eu só gravei porque foi antes do lançamento do meu e-commerce, sabe? Agora, dia 8 de junho, será o desfile, onde nós iremos apresentar a coleção, abrir o e-commerce novamente, porque nós fechamos ele por um tempo. Porque, assim...
Vou te contar. Desfile ao vivo.
Isso,
um
desfile.
Isso,
com convidados e transmitido ao vivo para todo mundo ver. Ah. E, assim, eu pretendo estar na TV mais vezes, só que daqui a um tempo, sabe? Novela, em filmes, talvez. Só que daqui a um tempinho. Agora eu quero focar 100% no meu e-commerce.
É que você tem razão. É que quando você fala de tempo, é diferente de como eu penso o tempo, entendeu ou não? Deixa eu ver o que mais que eu ainda quero saber. As mídias sociais representam para você um termômetro de quanto você é amada?
Sim, também.
Também?
Também, também. Porque é muito bom, sabe, você ser aceito pelas pessoas. Todo mundo gosta de ser aceito, né? E quando a gente sai, eu e Diogo, assim, poxa, as pessoas vêm, abraçam. Ai, eu te sigo, tira foto, aquela coisa. E é muito bom a gente se sentir amado. E é muito bom quando eu abro lá meu Instagram e eu vejo as pessoas. Ai, Paty, eu te sigo porque você me tirou da depressão. Eu te sigo porque você me ajudou a elevar minha autoestima. Eu te sigo porque você me salvou. E isso é muito bom, isso é muito gratificante.
Mas... O contrário disso...
Hoje em dia não me fere mais.
Não te incomoda mais?
Não, não.
Você consegue ler e sobreviver?
Consigo.
Ou você não lê se não for legal?
Às vezes acaba que a gente cai na infelicidade de ler, né? Porque eu gosto de ler os comentários das pessoas para responder ali. Porque eu acho que é sempre uma troca. Se as pessoas comentam, elas querem ser respondidas de alguma forma, né? Então eu vou lá, respondo alguns comentários de seguidores e sempre tem um ou outro que, ai, mas isso, ai, mas aquilo aí eu ignoro e deixo lá porque ajuda no engajamento e ignoro.
Você é consumista? Pronto. Tô descobrindo os pecados dessa mulher.
Mas sabe o que é, Gabi? É porque eu cresci no pouco, sabe? Eu cresci com aquela coisa de roupa era só no Brás. De 17 anos, no aniversário de 17 anos, a minha mãe me deu R$600 e falou, toma, vai pro Brás, vai comprar roupa. E eu fui pro Brás com R$600. Nossa, pra mim aquilo ali era o ápice, sabe? Eu transformei meu guarda-roupa com as roupas do Brás, sabe? 3 calças por R$100, aquilo pra mim era uma maravilha. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, aí eu ia assim nas lojas de departamento, né? Eu falava, a calça jeans R$150, duvido, no Brás é 3 por R$100. E ficava guardando dinheiro, não comprava as coisas, sabe? E aí o meu terapeuta, mais uma vez, entrando em cena, tanto ele como o Diogo, meu marido, ficava, cara... Você hoje, você tem condições financeiras de você comprar uma roupa de marca, de uma bolsa, um sapato que você queira. Você não precisa mais ficar guardando para ir no Brás, porque você não vai no Brás mais. Eu vou assim, eu ficava com raiva.
E você já está consumindo marcas e marcas e marcas?
Tô, tem que consumir, Gabi.
Tem que
gastar.
Tá louca?
Tem que gastar, vai ficar tudo aí quando a gente morrer.
Não, mas você pode gastar de uma maneira mais...
Não, eu gasto. Não, não é algo que eu vou assim, todo dia ou toda semana eu vou no shopping comprar bolsa, não.
Quantas
é isso?
Quantas bolsas você tem? Que vergonha, ela não
Não, não, eu não tenho
dizer.
Muitas. Assim, de marca mesmo, Só duas, que foi meu marido que me deu, que eu não gasto. Com bolsa eu não gasto. Eu acho muito assim, não, pelo amor de Deus, dá tantos mil numa bolsa, eu não dou. As que eu tenho de marca foram meu marido que me deu, porque eu não gasto com isso. Mas roupa, eu já cheguei aí numa loja a gastar R$7.000 de roupa.
Você ainda sofre de por preconceito ou não?
Sofro.
Mas assim, ocorre com você?
Na verdade, assim, Gabi, eu não sofro porque eu não deixo isso entrar no meu coração mais, sabe? Mas eu percebo que tem pessoas que olham torto, sabe, em alguns lugares. Eu frequento lugares hoje, eu e meu marido. A gente chega em restaurante que a gente olha em volta, não tem pessoas negras, sabe? E eu percebo que algumas pessoas olham torto e tudo mais. Só que, olhando torto ou não, eu vou continuar frequentando, porque o mesmo dinheiro deles é o mesmo do meu, eu pago a eles, e é isso aí. Tem que aturar.
Quantas horas pra fazer esse cabelo?
Ai.
Você não sabe como é difícil aqui.
Só pra lavar... Duas.
Duas horas pra lavar?
Só pra lavar.
Não é possível.
É aquilo do meu marido lá no banheiro. Oi, amor,
gente,
tá tudo bem? Você tá viva?
É um santo.
Oi. É.
Esse marido é um santo.
Não, dia de lavar cabelo, eu falo pra ele, olha, tô indo pro banheiro, vou lavar cabelo. Não marca nada. Não marca reunião, não marca nada, porque eu vou lavar o cabelo. Não é, amor? É exatamente assim. Então, dia de lavar cabelo é um evento.
Você
é um evento.
Manda nele demais.
Que nada. Não manda, não.
Meu amor, você é uma festa.
Ai,
eu
muito obrigada.
Fiquei muito contente por ter acertado no convite, porque
sério?
Você é realmente uma festa.
Aí depois vai embora. Gente, eu odiei
sucesso.
Essa menina.
Eu quero fazer o bate-bola.
Vamos.
Rápido, vamos lá?
Vamos lá.
Eu não suporto...
Preconceito.
Eu adoro...
Comida. Você percebeu lá, né?
Eu não respeito...
Preconceito também.
Tenho profundo respeito por...
Quem veio antes de mim.
Meu sonho de consumo... Confessa.
Ai, meu Deus, são tantos. Meu sonho de consumo... De consumo é bem, né?
O mais... Como são tantos, pega o mais...
Meu maior sonho é ter meu programa, assim, no audiovisual.
E o seu maior complexo?
Não tem.
Nenhum?
Eu sou muito bem resolvida, Gabi. É o que eu falo pra você, eu sou muito bem resolvida.
Gente, essa mulher, essa autoestima, ela tem que emprestar um
não
pouco.
Não tem nada.
Tem sim. Medo eu tenho de...
Perder meus pais.
Morro de rir quando...
O Diogo fica fazendo palhaçada dentro de casa.
O que eu menos gosto em mim...
Nada, não tem isso não. O que eu menos gosto, eu tô tratando, que é a minha pochetinha, mas eu vou pra academia.
Mas você está falando de uma barriguinha?
Isso,
é
a barriguinha, aquela barriguinha de doce que a gente come no final de semana.
Essa barriga vai aumentar logo ou não?
Ai, pelo amor de Deus! Olha,
tô perguntando, uma pergunta.
Não, assim, nós temos planejamentos de ter filhos, mas agora não, tem que trabalhar, mulher. Bom, pelo amor de Deus.
Eu não tava dando a notícia, você.
Não, já pensou, gente, perguntei. Ela acabou de divulgar que eu tô grávida. Não é isso.
Em compensação, o que eu mais gosto em mim é...
Tudo.
Você lê? Você tem tempo para ler? O
sim.
Quê?
A Bíblia. Eu leio porque tá no aplicativo do celular. Então, às vezes, na ida para uma reunião, eu vou lá, leio.
Você já leu ela todinha ou ainda não?
Não, ainda não tive esse privilégio.
E quando você lê, você está lendo trechos que ainda não conhece, é isso?
Isso, às vezes eu vou releio o mesmo texto uma semana direto porque fica martelando na minha cabeça.
Defina-se com uma palavra.
Forte.
Danada, ela é mesmo.
Muito obrigada, Gabi.
Muito obrigada pela
obrigada,
entrevista.
Gente.
Acabou.